Um alerta da Organização Mundial de Saúde, OMS, aponta que o consumo de drogas mata cerca de 500 mil de pessoas por ano. Mas como está a situação aqui no Distrito Federal? Nós vamos saber agora com o conselheiro do Conselho de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Justiça aqui do Distrito Federal, Leonardo Moreira. Esse alerta que a Organização Mundial de Saúde faz sobre o consumo de drogas, né, que mata cerca de 500 mil de pessoas por ano, como é que está a situação aqui no Distrito Federal?
Então, Sulimar, infelizmente, né, o cenário vem num crescente de um uso de substâncias psicoativas, né, e nisso a gente inclui as drogas lícitas e ilícitas, por exemplo, esse número que foi relatado pela OMS é um número de mortes diretamente relacionadas à substância. Então, a pessoa que morre de uma overdose de cocaína, ou de metanfetamina, ou de uma complicação aguda do uso do crack, né? Fora as complicações indiretas, por exemplo, o número de mortes relacionadas a acidentes de trânsito de quem fez uso de maconha, de álcool, de outras substâncias. Então, num contexto geral, isso vem num crescente, o Distrito Federal não está fora dessa realidade. A gente tem aqui, no Distrito Federal, a mesma porcentagem das grandes capitais do Brasil, por exemplo. A gente tem em torno de 10% da população geral dependente de álcool, né? Então, só de álcool a gente teria aqui em torno de mais de 300 mil pessoas, né, no Distrito Federal, que é um número muito expressivo.
Certo. E quais são as políticas que são adotadas aqui de combate ao uso de drogas?
Então, a gente tem, dentro do Conselho de Política sobre Drogas, tentado reviver a política distrital que vinha sendo utilizada, né, que, se não me engano, vai ser lançada novamente com algumas adaptações dos últimos anos, né, para fazer principalmente a prevenção primária e secundária, né? A prevenção primária seria daquelas pessoas que ainda não tiveram experiência com a substância e que podem prorrogar ou não fazer essa experiência. Eu digo prorrogar porque as substâncias, em sua maioria, elas são muito nocivas para aquelas pessoas que ainda estão com desenvolvimento neuronal em curso, né? Principalmente crianças e adolescentes. Além da prevenção primária, uma prevenção secundária, que seria daquelas pessoas que já fizeram a experimentação de alguma substância, mas que não haja um abuso ou problemas relacionados. Por exemplo, se a pessoa já bebe, que ela não beba uma quantidade que pode trazer problemas, e assim com as outras substâncias. É, mas a questão das drogas, ela perpassa muitos outros fatores. Que a prevenção é um dos eixos principais, mas que a gente tem que agir na educação, na escola, no contexto da família, os familiares que sofrem com quem usa substância psicoativa, na questão social, de emprego, de valorização de outras funções da pessoa.
Vocês têm assim uma abordagem aí no Conselho de Políticas que aponta sobre quem é mais vulnerável, se o homem ou a mulher, se o jovem ou o adulto?
Então, a gente tem alguns estudos, né, e que eu acho que foi até um reflexo, a secretária da OMS que divulgou esse dado dos 500 mil pessoas que morrem por ano, ela até abordou que a gente deveria buscar as evidências médicas e científicas para pautar essas políticas. Na evidência científica, a gente teve agora um número assustador, assim, que no Distrito Federal é a unidade da federação com maior abuso de álcool pelas mulheres, né? Então, já surgem algumas hipóteses de porquê disso, né? Mas a pesquisa, a ciência tem que avançar para fazer um nexo de causalidade com isso. Mas com certeza as pessoas com maior vulnerabilidade são aquelas que estão com o desenvolvimento neuronal em curso, principalmente crianças. Eu digo desenvolvimento neuronal porque nosso cérebro ele passa por uma poda muito intensa até os 7 anos de idade, depois de forma intensa na adolescência, e isso vai acabando depois dos 25, 28 anos de idade. Se a pessoa usa substâncias nessa época de poda, atrapalha muito o percurso de vida da pessoa no longo prazo, né? Então, essas são as pessoas mais vulneráveis que a gente deve prevenir que se inicie o uso enquanto está no desenvolvimento, do adolescente, da criança, de grávidas, né, que passa para a criança, né, enfim.
Certo. Conselheiro, aqui no Distrito Federal, quem estiver ouvindo a gente e precisar de ajuda nesse sentido, ou porque está fazendo uso de drogas, ou porque conhece alguém, tem alguém na família nessa situação, quais os locais para onde essas pessoas podem se dirigir?
Então, os familiares, existe uma rede tanto governamental quanto paragovernamental, né? Existem reuniões que são de grupos de apoio aos familiares, que são do Al-Anon, do Amor Exigente, do Naranon, do Alatim, que se a pessoa pesquisar um pouquinho na internet vai ver que esses grupos existem espalhados pelo todo o território do Distrito Federal. Na área governamental, a gente tem um programa da Secretaria de Justiça, que é o Ame Mas Não Sofra, na própria Secretaria de Justiça, que faz capacitações, acolhimento e orientações aos familiares de dependentes químicos. Na área da saúde, a Secretaria de Saúde possui os CAPs, álcool e drogas, que tratam de uma maneira integral as pessoas que estão com o uso de substância, com problema com esse uso. Esses CAPs estão espalhados na nossa rede, né? Nós temos um CAPs AD Sobradinho, temos um CAPs AD3 com leitos para internação no plano piloto, que é o CAPs Candango, temos um CAPs AD3 na Ceilândia, outro em Samambaia. Enfim, a gente tem uma rede para fazer esse acolhimento. Também dentro do âmbito da saúde, os próprios postos de saúde, as equipes de saúde de família estão sendo capacitadas para lidar principalmente com o abuso de álcool e com o melhor encaminhamento desses casos.
E a pessoa não precisa ter medo, não é? Não precisa ficar achando que vai passar por algum constrangimento, que outras pessoas vão ficar sabendo, porque é tudo feito por equipes, eu acredito, multidisciplinar, né? Equipe multidisciplinar, e que também a questão do sigilo é preservada.
Correto, e até uma luta que a gente tem é de quebrar esse paradigma de que o usuário de substância, ele vai fazendo esse uso e tendo esses problemas por vontade própria ou por mau caráter, não é, é uma doença que se instala, né, tanto no organismo quanto na rede de familiares, de relações que essa pessoa tem, que ele precisa de cuidado assim como outros doentes crônicos, como quem tem uma diabetes, por exemplo, né? E as pessoas que fazem esse tratamento estão sendo capacitadas continuamente para lidar com, de uma forma ética e sigilosa. Né?
É uma doença que, como o senhor falou, né, vai atingindo outras pessoas também, como, por exemplo, os familiares, os amigos, porque tem a questão também da codependência, não é isso?
Exatamente, que é a tentativa que o familiar faz muitas vezes de ajudar, uhum, e faz motivado pelo afeto que tem por aquela pessoa, mas muitas vezes atrapalha, né? Às vezes fornece dinheiro para o uso, às vezes cede para que a pessoa possa fazer uso, ou cerceia e vigia de uma forma doentia, fazendo com que a pessoa às vezes já esteja até tentando parar, mas devido a tanta vigilância acaba recaindo. Enfim, o familiar precisa sim de um acompanhamento, de uma abordagem junto de quem está
Um apoio também. Conselheiro Leonardo Moreira, eu quero agradecer a sua participação, trazendo esse assunto tão importante para a gente. Muito obrigado.
Eu que agradeço.